Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Eu sou a Miriam Ramos e este é o Abrace. Mesa de som hoje, sonoplastia, Benê Ribeiro. Muito obrigada, Benê. Também na direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Muito obrigada a você que está aí no rádio pela sua sintonia 93,7 FM. Mais uma edição do Abrace uma Carreira, programa de rádio inédito, que responde às dúvidas sobre as profissões. Várias profissões nós já trouxemos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a carreira de filosofia. Essa missão está nas mãos do nosso professor convidadíssimo, Homero Santiago, coordenador do curso de bacharelado em filosofia, Departamento de Filosofia da FEFELESCH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por ter vindo.
Obrigado, Miriam. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Bastante feliz de estar aqui hoje.
Que bom, esse assunto é difícil falar, né? Nós temos também como convidadas aqui, do professor, a Malu Pelaquim de Souza Simongini, que oda nada italiana, né? Obrigada, viu, Malu?
Muito obrigada, viu?
Temos também a Gabriela Macedo, da Filosofia. Obrigada, Gabriela.
Obrigada pelo convite.
E também a Beatriz Chaves, Filosofia da USP. Obrigada, Beatriz.
Eu que agradeço o convite.
Vamos lá, você pode fazer a sua pergunta pelo e-mail, tá? miriamramos@usp.br. Professor Homero, nome de um grande poeta grego. Vamos lá, eu procurei aí o significado do seu nome, né? Significa recém, não sei se está certo te perguntar se é verdade. Significa refém, indica uma pessoa prática, decidida, a quem todos procuram quando precisam de orientação. Tem grande capacidade de fantasiar, mas não mistura os sonhos com a realidade. É equilibrado e sabe lidar bem com os conflitos, verdade?
Talvez.
Eu só vi a Lula fazendo assim, é verdade.
No âmbito da cultura grega clássica, antiga, paira uma série de dúvidas, né? Digamos que seja provável.
Ótimo. Nada de certezas, né?
Isso.
Vamos lá, professor, vamos falar um pouco da atividade do filósofo. O que, que seria?
Olha, essa é uma boa pergunta e bastante difícil de responder, com quase tudo que se relaciona à filosofia, desde a definição de filosofia até a sua atividade. Então, o filósofo surge, e desde, vale a pena marcar um pouco, ele surge na Grécia Antiga. Tradicionalmente se marca do século VII como aquele que é um amante da sabedoria. Não exatamente aquele que seja um sábio, mas aquele que busca não a posse, mas o relacionamento amoroso com a sabedoria. Inclusive isto está na denominação da filosofia, literalmente filos, um amor à sofia, ao saber. Nessa medida, a atividade do filósofo se vincula a uma área, a todas as áreas de saber do pensamento humano. Nenhuma específica, por isso costumo dizer que a filosofia não tem um objeto. Ela pode se aplicar, a atividade do filósofo se aplica sobre as artes, sobre o conhecimento científico, sobre a moral e a ética e assim por diante. Então é um espectro muito amplo, se dá para filosofar a partir de qualquer coisa, em qualquer lugar, vamos dizer assim. Num aspecto mais contemporâneo, né, pensando mesmo em atuação profissional, a atividade daquele que é formado em filosofia quase sempre se dá na docência, seja em nível médio ou em nível universitário, principalmente, né, mas não só, ou em várias áreas dedicadas à cultura, desde a editoria de livros, o jornalismo, a crítica artística, a crítica musical, quer dizer, há um número muito grande de pessoas formadas em filosofia que atuam nessas diversas áreas ligadas ao mundo da cultura.
Professor, por que que você se interessou pela filosofia?
Talvez por um... Curiosamente, mas talvez por uma série de interesses nem sempre conectados, né? Vai chegando aquele momento de se decidir, se escolher uma carreira universitária. Eu nunca tive filosofia no colégio, no ensino médio, né? E já havia lido alguma coisa, mas eu me interessava por várias áreas, como a literatura, a arquitetura, algumas ciências. Bom, na medida em que eu não conseguia me decidir por nenhuma, me decidi pela filosofia, que era uma forma de decidir por todas também. É um pouco torta a história, mas na verdade é esta.
Uhum. E as meninas que estão aqui, a Malu, a Gabriela e a Beatriz, eu não sei qual delas tem experiência com dar aula de filosofia, justamente num período que você não teve, que é naquela época que a gente faz o colégio, né? Eu acho que elas dão aula para cursinho. Eu queria que elas contassem. Malu.
Em 2015, no meu segundo ano aqui na filosofia, no departamento, eu comecei a dar aula para um cursinho popular que ele opera aqui na Faculdade de Educação. É o CPEL, Cursinho Popular Edson Luiz. E quando eu comecei a dar aula, eu não tinha muita ideia do que seria ensinar filosofia, porque uma vez que você começa a estudar isso mais detidamente, é tanta coisa, tantas questões, tantas coisas importantes para se dizer, que você chega do outro... Porque eu já fui aluna, né? Eu tive... do ensino médio, eu tive filosofia no ensino médio, mas quando você está do outro lado, você se pergunta, puxa, o que eu vou dizer para essas pessoas, né? E qual é a minha, qual a autoridade que eu tenho para ensinar alguma coisa? Mas é uma experiência muito rica, assim, os debates que surgem, você poder e o aprendizado que você mesmo tem ensinando é muito rico, assim. E por ser um cursinho popular também tem um papel político, né? Uma vez que são pessoas que querem entrar na universidade, mas como fizeram escola pública, não conseguem entrar, porque a gente sabe da precariedade do ensino público brasileiro, e querem entrar e optam por um cursinho popular porque não tem dinheiro. Então, nesse sentido, também é muito gratificante ver tudo que eles perguntam. Você vê que o estudante brasileiro, ele não é só essa massa de manobra que a mídia tenta passar pra gente, né?
O que eles costumam perguntar nas aulas, Malu?
Nossa!
É pra gente ter uma noção, né?
Desde questões a respeito da própria existência, assim, quando eu dou aula de, por exemplo, tô dando, né, agora de Platão, aí eu vou ensinar o que é essa epistemologia platônica do mundo das ideias e tudo mais, eles perguntam, mas como assim existe uma outra dimensão a não ser essa que a gente, que é intuitiva para nós e que as ideias estão lá e tal, até questões mais ligadas à praxis, né, quando a gente estuda filosofia política, Rousseau, Hobbes, Hannah Arendt, a respeito de como se dão os processos de socialização, de o que é o campo político. E uma coisa bem interessante que surgiu ano passado, inclusive nas atividades extra-sala, é a respeito do seguinte: é a Assembleia ou as deliberações um espaço de debate ou um espaço de mera decisão por coisas que você já decidiu previamente? Mas é uma gama muito vasta, assim.
Interessante, né? Poxa, muitas. E a experiência da Gabriela, né? A Beatriz. É a Beatriz Chaves que tem experiência de docência, né?
Sim.
Conta um pouquinho, você também dá aula no mesmo cursinho?
Não, eu dou aula em dois cursinhos, não é o mesmo que a Malu. É o cursinho popular da FEFELESH, que é na FEFELESH mesmo. E o cursinho popular Clarice Lispector, que é no conjunto da Química e Farmácia.
As pessoas para participarem não precisam, são de colégios, de escola pública?
No da FEFELESH são pessoas de baixa renda. Precisa declarar a renda. O da Química já tem o corte do Escolaridade Pública e PPI, Pretos para os Indígenas.
Ah, sim.
Os alunos.
Esse, quando você fala de baixa renda, tem que comprovar a renda?
Sim, na inscrição eu não sei como que funcionou, mas eu sei que os alunos tiveram que comprovar que não tinham condição de pagar um cursinho particular e por isso eles precisavam da vaga no cursinho.
Certo. Só curiosidade, você sabe o que hoje eles colocam como baixa renda? Que valor que é?
Eu sei que não é algo determinado, um corte específico.
Tá.
É conversado. Normalmente o aluno faz uma carta explicando a situação familiar.
Entendi.
Por exemplo, meu pai está desempregado.
Certo. Não tem um limite de renda familiar, né?
Sim, não. Pelo menos o que eu tenho contato, não. Não sei se algum faz isso.
Certo. Vamos lá. E conta então como que é a sua experiência nesses cursinhos. E o que as pessoas perguntam, né? Eles procuram na aula de filosofia.
Sim, a minha experiência é recente. Eu comecei esse ano, em fevereiro, a dar aula. Eu tive a felicidade de, no ensino médio, ter professores muito bons de filosofia, professores que me instigaram demais. Por isso que eu acabei vindo fazer filosofia. E eu tento passar isso para os meus alunos, eu tento incentivá-los a fazer questionamentos constantes sobre o que é imposto para eles. E isso vem sendo bem sucedido. Eles gostam até demais, eles me questionam por que esse conteúdo é o escolhido, sabe? Neste nível. Eu me surpreendo mesmo, acho que talvez tenha sido a mesma coisa que a Malu passou, pela dedicação dos alunos. Eu não esperava que eles fossem ler o que eu passava para eles lerem, que eles respondessem os questionários sobre filosofia antiga, e eles respondem. Então, perguntar sobre Estado, perguntar sobre polis, como funciona, as ideias dos filósofos. Eles vão bem mais a fundo do que eu imaginava. Isso é a maior surpresa que eu tive.
Que legal. E você curte dar aula?
Ah, tá sendo bem bom. É um nervosismo. Porque eu tenho medo de... Até agora não aconteceu, mas de eles fazerem algum tipo de pergunta que eu não sei responder.
Ah, mas faz parte, né, professor? Não saber também, né?
Essencial, eu diria.
Antigamente tinha isso,
né? O ponto de partida de tudo.
Antigamente, nossa, se perguntasse pro professor e ele não soubesse, nossa, ele tava na cruz, né? Hoje não tem muito, não. Até uma sabedoria o professor não saber e falar, na próxima aula eu te trago essa informação.
Isso é bastante importante, né? Filosofia. Sobretudo, é bastante importante.
O pessoal sempre me dá essa. Não, fica tranquila, que é normal, né? Mas ainda é uma aula de graduação, tem que não saber tudo. Mas acontece, a preparação da aula é uma situação importante. Eu valorizo muito mais agora. Eu não tinha noção que o professor perde muito tempo extra aula preparando material.
Perde ou ganha, né?
É que não é contabilizado pelas pessoas.
Sim,
normalmente,
não é,
né? Mas
não
você
é.
Tem que sentar,
pensar.
Preparar uma aula.
Qual
preparar
é o seu processo? Como é que é? O que está acontecendo no país? É uma coisa que você ouviu falar? Como é que é esse preparar aula para você?
Bom, tem um calendário,
claro,
por exemplo.
Um calendário,
a minha próxima aula vai ser sobre Kant. Então, Kant é pesado, né? Caiu na FUVEST no ano passado, na redação. Então, eu tô preocupada, preciso fazer uma preparação interessante. Eu acho que é importante o aluno ter contato com o texto filosófico. Mesmo sendo nível médio. Isso eu não tive no ensino médio. Eu tinha um livro didático, era somente um livro didático. Acho que talvez seja a intervenção diferencial que eu faço nas minhas aulas. Eu pego recortes, ou vou passar o que é esclarecimento, que é um texto de 9 parágrafos do Kant. Preciso que eles leiam, então eu imprimo direitinho para entregar para eles, preparo um PowerPoint. E dentro, no final da minha aula, como Kant, vão ser duas semanas de Kant. Na minha segunda aula, minha intenção é trazer para a contemporaneidade o debate. Vamos aí, com que Kant disse, o que a gente consegue aplicar agora?
Olha, eu vou fazer essa aula aqui para você. Como que a gente aplica a filosofia hoje, né? O professor, até as manifestações, acho que tem a ver, né?
Sim.
A própria questão política, né? Que nós estamos vivendo. Nossa, acho que tudo tem um pouco de filosofia, não?
Sim, sim. Eu tento ver que sim. Eu tento.
Legal. Então, hoje também a música tem a ver com isso. E eu vou pedir pro professor abrir o programa de hoje trazendo a música que ele escolheu pra gente ouvir. E o porquê, professor? O que nós vamos ouvir?
Nós vamos ouvir uma composição do Noel Rosa, uma bela interpretação do Chico Buarque, cujo título é Filosofia, simplesmente, né? Eu acho que essa música nos abre para um aspecto da filosofia que é um certo modo de vida, uma certa postura que nós assumimos diante do mundo e dos outros, né? No caso dessa música, isso fica bem marcado quando o eu da música, né, afirma que a filosofia lhe auxilia a ser indiferente, a assumir uma certa indiferença em face dos outros e do mundo. no caso, uma indiferença que lhe serve de proteção contra a hipocrisia, contra os ataques que a sua pessoa sofre provindo do mundo. Então, a filosofia também é uma forma de se situar em face do mundo e dos outros.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim.
Você acompanhando hoje o Abraço e uma Carreira de Filósofo. A gente vai para o intervalo, já voltamos.
Abraço e uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.